A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, um Brasil nunca visto. Selvagem, secreto, rico e completamente desconhecido. Para chegar até ele, voamos ao ponto mais isolado do Parque Nacional, Montanhas do Tumucumaque. E descobrimos a Amazônia original, intacta, intocada, igual às matas de 500 anos atrás. Somos os primeiros a pisar neste lugar tão fascinante. Essa expedição pioneira só foi possível com a ajuda do Exército Brasileiro. Viajamos acompanhados por um grupo de experientes pesquisadores e eles já confirmaram a descoberta de pelo menos 44 novas espécies. Um vasto patrimônio natural que a ciência ainda não tinha identificado. Um pedaço do Brasil, misterioso, isolado e com certeza para lá de cobiçado. Quase do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Inteiramente coberto de mata virgem, árvores imensas, rios e cachoeiras. Estamos cada vez mais curiosos. Só dá para chegar lá de helicóptero, partindo de Macapá, a capital do Amapá. Protegido pelo isolamento, o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque foi criado há 10 anos, guardando valiosos segredos nunca revelados.
Capitão, tudo pronto?
Tudo pronto. Tá, cuidado para não tocar no guincho enquanto estiver descendo.
Esse grupo vai primeiro, vai na frente.
O grupo vai na frente para abrir caminho para nossa expedição. Contamos com os pilotos experientes do Batalhão de Aviação do Exército. Não vamos desmatar. O plano é procurarmos uma clareira natural no meio da mata fechada, cercada por árvores imensas. Só mesmo com a experiência destes homens treinados na selva, vamos com toda a segurança. São 16 militares do Batalhão do Amapá. O lugar foi escolhido com imagens de satélite pela pessoa mais indicada para a missão quase impossível, Christoph Jaster, alemão, naturalizado brasileiro. Ele é o guardião do parque.
A prioridade é a gente conseguir descer com a aeronave em solo, né, para a gente conseguir colocar o pessoal no chão.
E quem é o pessoal que vai com a gente, além dos militares? Um pequeno batalhão de cientistas. Renner Batista, doutor em aranhas. Jucivaldo Dias, doutor em répteis e anfíbios. Mike Hopkins, especialista em plantas. Luiz Coutro Júnior, doutor em aves. Cecília Gama, especialista em peixes. Cecília é casada com Christoph, o diretor do parque. Ele é engenheiro florestal. Além dos pesquisadores, também temos a ajuda de guias experientes que cresceram na Amazônia. Preto, Tio Zé e Taco.
Primeira vez.
Viajar de helicóptero para eles é mais assustador do que desbravar a mata secreta.
Aqui um pouco nervoso.
E pronto, tá na hora.
Vamos numa poderosa máquina voadora, o Black Hawk, o mais veloz das Forças Armadas. A bordo, somos 14 pessoas e uma carga para lá de pesada. Levamos mais de 11 toneladas de equipamentos. Silêncio no ar. Quase dá para a gente ouvir os pensamentos. É tanta ansiedade. Nossa primeira imagem é o tapete verde, denso, provocador. 2 horas de voo. E, enfim, a clareira. Por uma semana, o pequeno descampado na floresta será o nosso endereço. Eis que começa a nossa aventura no Tumucumac.
Em primeiro lugar, boas-vindas, né? A gente está num lugar excepcional.
Essa é uma região de mata fechada. Nunca foi feita uma expedição científica aqui, muito menos de reconhecimento. Nosso caminho é pelo meio da mata para chegar até o acampamento. E a gente teve que trazer tudo. Comida, gerador. Nós já estamos dentro do Parque Nacional e essa é a Amazônia original. Por isso que a expectativa dos pesquisadores e nossa é muito grande. Saber o que existe por aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar.
O mapa mostra exatamente onde estamos, a 308 quilômetros de Macapá, a capital do Amapá, no lado oeste do parque, bem no coração da floresta amazônica. Tumucumac é protegido por montanhas gigantes chamadas de Escudo das Guianas. A espetacular formação geológica se estende pelo Brasil e 4 países vizinhos, Suriname, Venezuela e as 2 Guianas. O tesouro escondido nas matas e nos rios guarda valiosos minerais. E o ouro é a maior ameaça ao nosso parque.
Olha aqui o que o Leonel trouxe no peito. Posso mostrar? Pepita.
Gente, olha as pulseiras. É assim, olha, que as pessoas andam. Ouro puro.
Mas e a riqueza científica? Esta sim nos atrai.
Muito lindo.
É impressionante a demonstração de força da natureza aqui dentro. A gente a todo instante encontra árvores gigantescas, 40, 50 metros. Essa árvore é um angelim vermelho e aqui atrás de mim até parece uma porta, como se a gente pudesse entrar. E quando olhamos para cima é tronco que não acaba mais.
O bosque de angelins cresce em busca de luz. Árvore de madeira dura, resistente a insetos, leva mais de 100 anos para ficar desse tamanho. Os nossos pesquisadores encontraram flagrantes. No meio do mato, a clareira aberta pela queda de um angelim centenário. E essas árvores finas são oportunistas, podem ficar décadas assim, com jeito de mudinhas novas.
E esse é um dos segredos da Amazônia. Aqui, olha, tem uma floresta esperando para nascer, esperando para crescer.
Essa aqui, por exemplo, ela é fininha, né? Mas olha, ela está subindo. Então é um cipó que vai para o dossel.
O botânico veio do país de Gales visitar a Amazônia. Percebeu o quanto tinha a pesquisar e decidiu ficar. Lá se vão quase 30 anos de Brasil. Olhar treinado. Procura e acha preciosidades, como esta gigante. Reparem na raiz, como é forte.
Isso aqui parece uma parede de madeira, mas os pesquisadores explicam que é uma raiz de sustentação. É como se fosse um cabo de aço para manter essa árvore que é tão alta.
É uma faveira, de um tipo aparentemente novo. O mateiro taco vai subir. Ele usa a peconha. Essa tira nos pés para se firmar no tronco.
Você vai coletar o que lá em cima para o Mike?
Vou coletar tentar achar a flor dela.
Nas flores, os cientistas encontram o aparelho reprodutivo, fundamental para identificar as espécies.
Lá vai.
Taco sobe na árvore ao lado, quer chegar à copa da faveira. As flores estão lá em cima.
E aí?
Lindo!
É um troféu, o galho da árvore com folhas e brotos fechados. Mesmo sem as flores, o pesquisador está radiante e ansioso para saber se é mesmo uma nova descoberta.
É, na floresta, uma olha para cima e a outra olha para baixo, para ver as coisas que caíram.
Ciência e conhecimento tradicional juntos. Mike treina os moradores da floresta para ajudarem nas pesquisas e na conservação da mata.
Aqui, olha esse aqui, tem um que é flor aberta aqui, linda.
Aqui na Amazônia as árvores são gigantes e as flores...
pequeninhas, sim, e raras.
A flor pequenina é uma saprófita, parece um cogumelo misturado com orquídea. O pesquisador costuma dizer, pense numa árvore do tamanho de uma baleia azul. Pois é, na Amazônia tem muitas que sequer foram estudadas e identificadas. Em toda a região norte do Brasil, foram descritas quase 15 mil plantas. Ainda é muito pouco para esta imensidão verde. Se embrenhar no mato é uma descoberta atrás da outra. Nesta nossa expedição, as novidades atiçam a curiosidade de todos nós.
Olha! Olha ali na câmera dele, que lindo. Nossa, ele é todo colorido, olha as patinhas vermelhas, tem laranja. E ele nem se espanta, né?
Amigos, aqui somos todos. Nós e eles no despertar do primeiro encontro.
Mas olha só.
Esse é um gafanhoto, o Monachilidium lunum. Nome chique como a aparência espalhafatosa dele.
A chuva chegou, a gente está correndo para se proteger.
Este é o inverno amazônico, molhado e quente.
Depois de cada chuva, quando vem os raios de sol, a floresta se mostra renovada. As cores ficam mais nítidas e o verde até parece brilhar. Os pássaros saem em busca de comida e cantam. Só que as aves têm os sentidos da visão e audição muito desenvolvidos. Por isso os pesquisadores precisam passar despercebidos. Aqui nem parece, mas tem uma rede. Essa rede foi colocada exatamente para surpreender as aves. Como é que tira para não machucar?
No primeiro a gente livra as pernas dele, a asa esquerda, depois a asa direita e a cabeça sai naturalmente.
Com vocês, o limpa-folhas.
É uma ave que gosta de comer insetos e ela esgravata nas folhas mortas e fica buscando os insetinhos que se alojam e se abrigam embaixo das folhas.
Luiz Coutro ajudou a fazer o plano de manejo do parque. Identificou 370 espécies de aves.
Esse topete aí, espetadinho.
É, ela eriça o pelo, então dá a impressão de que é um pouco maior, né? Fica eriçado essas penas aqui, ó.
Qual é essa espécie, Luiz?
Essa aqui a gente chama vulgarmente de barbudo pardo.
Este aí é o briguento arapaçu.
As pontas das penas da cauda, bem afiado, como se fossem espinhos. Então ele apoia essas pontas das penas da cauda junto com as unhas afiadas que ele tem nos pés. E aí ele consegue se locomover verticalmente em busca de insetos.
Durante a nossa expedição, Luiz encontrou 95 espécies diferentes de aves nesse recanto do Tumucumaque. Todas são capturadas, identificadas e soltas.
Essa espécie aqui, ela é chamada de formigueiro de topete. Espécies como essa são abundantes e ocorrem aqui.
Só aqui, eu não vou encontrar essa lá em outra região da Amazônia.
Não. Não encontra no Acre, não encontra no Pará.
O que trouxe o Luiz para observar? De onde vem essa paixão?
Primeiro foi a paixão pela floresta, que surgiu bem cedo. E depois, dentro da floresta, o grupo que mais me atraiu foram as aves, pelo canto, pelo voo, pela liberdade que ela tem de ir e vir.
E a bravura do Capitão da Mata?
A gente ouve o canto dessa ave o dia inteiro na floresta.
Mas é difícil vê-lo. Agora que caiu na rede, a gente acha ele um tipo bem comum. Lembra uma rolinha.
Capitão, te apresentou o capitão da Amazônia.
É.
Você já conhecia?
Não, realmente não. Só já tinha ouvido, né?
Você gravou isso agora, cedo?
6h15.
Sério?
Irapuru. Ele demorou, mas ele caiu.
Quem que é, Luiz?
Senhoras e senhores, com vocês, o músico da floresta. Esse aqui é o Irapuru, a ave com o canto mais melodioso da floresta. E é uma ave que ocorre na Amazônia toda, mas o canto dela muda de região para região. Encontrando essa ave aqui, a gente tem a certeza de que esse ambiente, ele é um ambiente que não sofreu nenhum tipo de perturbação. É um ambiente virgem, um ambiente completamente preservado.
E diz a lenda que quem escuta o canto do Irapuru será feliz para sempre. Felizes, jamais esqueceremos essa melodia. Agora vamos descansar no primeiro acampamento científico nesta floresta encantada.
Bom, eles já deixaram praticamente tudo pronto para a nossa chegada, olha. E eles fizeram esse acampamento para a gente, para dormir em rede, por uma questão muito simples. É melhor dormir assim, longe do chão, até porque ninguém sabe quais são os insetos, quais são os bichos que vivem nessa área da floresta.
Mike não perde tempo. Está examinando as folhas e pequenas flores com todo cuidado. E esta amostra colorida merece mesmo toda a atenção do botânico. Ele nunca tinha visto este tipo de maracujá.
É o maracujá, maracujá da mata, que é um tipo que eu não vi antes. É muito, muito lindo.
Será nossa primeira noite na escuridão do parque.
Bom, agora são 7 horas da noite, já escureceu total na mata, a gente está com o gerador ligado para carregar as baterias e esse é o nosso ponto de encontro, momentos de confraternização. Olha, ó, pessoal assistindo, que já foi gravado, tranquilo, sorriso no rosto, a gente está gostando muito.
A maior aranha do mundo e a menor de todas as caranguejeiras e o sapo luminoso que pode matar um homem.
Os primeiros raios de sol anunciam mais um dia de muito trabalho na Amazônia Secreta. Temos de aproveitar a pausa da chuva. O Parque do Tumucumaque lembra uma estufa de tão quente e úmido. Não foi fácil descobrir o jeito de me equilibrar na rede, mas consegui dormir. E faz frio à noite na floresta. A chuva e a umidade esgotam rápido as nossas energias. Acordamos renovados, cheios de expectativa. Temos tanto a descobrir.
Bom dia!
O diretor do parque sai antes de todos para reconhecer o terreno. Christoph, que é engenheiro florestal, monta o primeiro mapa do lugar onde nunca ninguém pisou antes da nossa expedição. Oportunidade rara e emocionante. Parece caça ao tesouro perdido. E hoje vamos acompanhar dois super-heróis. Juscivaldo, o doutor em anfíbios e répteis. Ele é biólogo do Instituto de Pesquisas do Estado do Amapá. E Renner, doutor em aranhas. Ele também é biólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Uma lacraia.
Eles se jogam no chão, se arrastam, levantam pedras, reviram troncos. Haja fôlego para acompanhar esses dois cientistas em ação.
Vou chegar perto. Filha aqui, ó, na mão.
Sim, o Homem-Aranha existe. Ele não tem medo de nada.
Nossa, ela é muito grande. Ai, meu Deus. Ui.
Ó, essa é uma caranguejeira gigante.
Nesse mundo dominado pelos grandes, as pequenas criaturas também revelam extraordinárias histórias de adaptação e sobrevivência.
Fica sempre nessa posição, fica ereta assim.
É assim que ela se alimenta? É.
Não, ela tá descansando agora, ela se alimenta à noite. Não,
não,
tá se fingindo de morta. Tá se fingindo de morta, ó.
De morta ela não tem nada. A esperta lagartinha se defende como pode.
E é característico, essa lagarta, ela faz seda, né? E ela tem o nome de médio palmo.
Médio palmo. O nome tá explicado.
Vê se ela anda. Ela tá começando a andar, ó. Vê se ela faz o médio palmo. Olha lá o médio palmo. O nome dessa família é Geometrida. Geômetra, é aquele que mede a terra, né? O médio palmo é isso. É como se ela estivesse medindo a terra. Ela tá andando.
Ela tá procurando uma superfície para se apoiar.
Fiquei feliz em deixá-la em casa. E mais ainda, ao saber que logo essa lagartinha vai se fechar em um casulo e virar mariposa.
Eu nunca tinha visto assim, tão bonitinha, tão colorida, tão vibrante, sabe?
Esse olhar de descoberta faz tudo aqui ser ainda mais especial. A estimativa dos cientistas é que conhecemos menos de 10% da biodiversidade na Amazônia. Nesta nossa expedição, o Doutor Aranha coletou mais de 1.200 espécies. Vamos saber já já se tem alguma nova aqui no Parque do Tumucumaque.
O que você encontrou?
Sapinho.
O Tumucumaque ainda é o grande vazio de conhecimento. Nunca ninguém fez um levantamento para saber quais espécies vivem aqui onde estamos.
Ali ele! Olha que coisa mais linda!
É ele, o sapo famoso do Tumucumaque. Lindo, poderoso e perigoso. O pesquisador explica por quê.
Olha como parece
muito colorido.
Pintado
essas
à mão.
Essas cores assim, chamativas são para dizer: eu sou venenoso, não toque em mim, não tente me comer.
Só não pode botar a mão.
O nome dele é Dendrobates tinctorius. Se reproduz na estação das chuvas. O veneno na pele desse sapo paralisa os músculos de quem o toca. Pesquisadores já isolaram nessa espécie a epibatidina, um poderoso analgésico, mas que ainda está sendo estudado para saber se cura ou envenena quem usa.
É um sapo que tem essa toxina, um veneno que é usado até pelos índios aqui da região amazônica. Eles colocam na flecha para imobilizar os animais. Mas ele também é conhecido como garimpeiro. Mas por que garimpeiro?
Então, geralmente a área onde eles se encontram é uma área que eles dizem que tem ouro, né? Eles estão sempre associados a essas áreas mais altas, com muito córregos onde garimpeiros costumam garimpar, né? E sempre encontrar ouro. E associaram esse animal à presença de ouro também.
É, e aqui no Tumucumaque tem jazidas, né?
Provavelmente, sim.
Passos firmes marcam o terreno desconhecido. Estamos seguindo o Dr. Renner em mais uma caçada em nome da ciência.
Agora, de onde vem essa paixão?
Então, eu vi aqui desde criança, eu gostava de natureza em geral e em aranhas em particular. Eu e meu irmão criávamos caranguejeiras pretas enormes.
Por que essa família, esse grupo te encanta tanto?
Dentre os aracnídeos, as aranhas especificamente, elas são as grandes arquitetas da natureza, né? As teias que elas fazem adaptam para o uso.
O pesquisador encontrou até um condomínio de teias.
Nós modificamos o nosso ambiente, somos uma espécie que modificamos o nosso ambiente. Elas também. Elas modificam completamente o ambiente em que vivem para atender suas necessidades de caça, de proteção, né? Tem desde bichos enormes, como a gente viu, uma Theraphosa blonde.
Essa é a Theraphosa blonde. A maior aranha do mundo vive na maior floresta tropical do planeta. Mas aqui também, o professor Renner descobriu a mini caranguejeira.
Essa caranguejeira é uma novidade, é uma espécie pequena, tá vendo? Já é adulta, uma fêmea adulta, é uma Ceriocosmos, provavelmente uma espécie nova daqui do Tumucumaque.
E é mesmo, confirmada em laboratório pelo Dr. Renner, a Ceriocosmos fasciatus, primeiro registro. E até agora, só nessa expedição, ele já descobriu 44 espécies novas de aranhas. Perto dele, a gente ganha confiança.
Ela usa vibração.
Gente, eu nunca achei que eu fosse pegar uma aranha sem medo.
Bem, tamanho pra mim, agora é documento.
Dessa aqui ainda pode ficar mais. Já é uma fêmea adulta, mas ela pode ficar ainda maior.
Nossa, ela é muito grande.
Ela não vai vir pra cima
não,
de
não
mim?
Vai, não. Cadê ela? Vai lá, pai.
Isso aqui que entra na tua pele. Tá vendo?
O macho é menor, mas é mais agressivo do que a fêmea.
Ele tem o corpo um pouco menor, mas as pernas mais longas.
Para se defender, solta os pelos urticantes, que queimam.
Ó, soltou o pelo. Peraí.
Foi só tocar nele que o professor começou a se coçar. E eu também.
Coçando no rosto?
Nossa, tá coçando todo o meu rosto.
É, mas
acho
também...
que eu coloquei o rosto próximo ali.
Pode ser.
Essas peçonhas, venenos, toxinas precisam ser pesquisadas. Podem ser importantes na composição de medicamentos. Um dos objetivos aqui é identificar as espécies para depois estudá-las.
Aqui tem um lagartinho.
Mais uma surpresa, anunciada pelo nosso outro pesquisador, o biólogo Jucivaldo, doutor em répteis e anfíbios. O chão é um lugar surpreendente.
Ah, que lindo! Olha como ele é colorido!
Ele acabou de cair nos baldes que servem de armadilhas para os pequenos seres da floresta.
Um bom sinal encontrá-lo?
É, esse bicho aqui ele é bem distribuído por toda a Amazônia, ele ocorre por toda a Amazônia, tá? Mas ele está presente, né, nessas áreas que são mais abertas, que tem mais manchas de luz entrando.
O lagarto precisa de luz para ter mais energia e buscar alimento.
Cada vez que a gente visita um novo ponto, a gente está acrescentando mais espécies à lista do parque. Isso aqui é estudo para toda a vida.
E cada vez mais curiosos, nos damos conta da vastidão deste mundo desconhecido. Lá vai a serpente do paraíso brilhar na transparência do rio. A sucuri com 8 metros de saúde. E olha quem apareceu perto do nosso acampamento.
Uma cobra coral.
É uma coral, pequenina, mas muito venenosa.
Ela tem um veneno potente igual uma adulta.
E provoca o que na pessoa?
Então, geralmente ele atinge diretamente o cérebro, o veneno, então pode ter parada cardíaca, tá? Pode ficar cego.
Mas é um bom sinal ter coral aqui, né?
Sim,
sinal que é um lugar bem preservado.
Sim, um lugar bem preservado, com certeza.
A gente tem um serviço de saúde aqui, que são técnicos de enfermagem que estão no acampamento para cuidar de toda a equipe. E o Taco está com o pé machucado, né? Agora é hora de fazer o curativo. Ele machucou ao subir na árvore.
A técnica em enfermagem Maria Clara protege o pé do mateiro Taco. Por causa da umidade da floresta, o ferimento custa cicatrizar. Nada sério, mas aqui a gente se sente cercado de atenção. Que pessoal organizado para uma aventura como esta na selva.
Esse é nosso almoço, né? Eles já estão preparando churrasco. É, e eles prepararam um cardápio diferente para cada dia. Tudo bem, sargento?
Tudo
bem. O que a gente vai ter hoje de almoço? Deixa eu ver aqui. Ó, arrozinho... macarrão. E esse rancho aqui fica montado praticamente o dia inteiro.
Quando a noite chega, quem disse que é hora de relaxar? Lá está o Dr. Renner preparando o palco para as estrelas brilharem. E elas não param de chegar.
Uma pequena cigarrinha, uma mariposa bonita, tá vendo?
Aqui as formigas subindo, tá vendo?
Uhum.
Subindo em direção à luz, ó.
E o Jucivaldo arregala os olhos nessa escuridão. Ele acaba de achar um sapo que canta de cabeça para baixo.
Um bichinho bem bonito.
Até os sapos são encantados no reino secreto da Amazônia.
Imagine um conjunto de montanhas iguais ao pão de açúcar do Rio de Janeiro. Alcançamos o topo das rochas mais antigas das Américas.
Nosso acampamento está encharcado. Vamos ter de mudar os planos. E aproveitar as pequenas tréguas da chuva. Nosso dia hoje é com o casal de pesquisadores, Cecília Gama e Christoph Jaster. Ele é gestor do parque e ela, especialista em peixes. Na floresta virgem do Tumucumaque, nascem rios importantes como Oiapoque, Araguari e Jari. Estes são os grandes. No período das chuvas, surgem mais de 63 mil quilômetros de riachos e cursos d'água rasgando o chão de folhas secas. E a selva esconde estes tesouros. Pequenos córregos, cheios de vida. Tem peixe onde a gente menos espera encontrar.
Tem um macho e uma fêmea aqui, ó. Esse aqui é o macho e esse daqui é uma fêmea.
Christopher, pra você é surpresa encontrar peixe aqui?
Sinceramente, sim.
Mas eles têm uma característica interessante, que eles conseguem pular muito.
A gente imagina que não seja um ambiente propício para peixe, né? A pergunta é como é que o bicho chegou até aqui.
E aquela questão, eles são resistentes. Aí eles ficam entre 25 e 60 horas fora da água, apenas no ambiente úmido, pulando. Nossa. Até conseguirem achar um outro corpo d'água.
Resistentes, como devem ser as espécies desta floresta selvagem, com ecossistemas únicos e uma biodiversidade pouco conhecida.
Christopher!
Oi!
Cadê você? Gente, ele sai andando no meio dessa floresta e ele some na nossa frente. Toda hora a gente tem que falar, peraí, Cris, a gente tá chegando. E vai igual criança, sabe, menino em parque de diversão? E foi assim que você conheceu ele?
Eu conheci ele exatamente dentro do Tumucumaque.
Dali surgiu uma família, um amor, amor ao Tumucumaque.
Eu considero isso aqui um enorme privilégio e contato direto com uma natureza intocada. Então isso eu acredito ser muito saudável.
Já existe um roteiro de ecoturismo em outra região menos isolada do parque. A ideia oficial é permitir visitação e pesquisa para despertar nas pessoas o sentimento de que tudo isso é dos brasileiros.
Nossa, tem uma cachoeirinha.
E adivinhe o que tem na cachoeira.
Cuidado com o couro. Gente, um camarãozinho aqui, ó.
E tem um negócio muito interessante aqui também. Ó, caranguejo.
Três caranguejos, camarão e tumucumaque no coração da floresta amazônica.
Surpresas descobertas na intimidade deste parque. Em todo o Tumucumaque, existem 11 espécies conhecidas de camarões de água doce. E do jeito que a encontramos, a floresta ficou. Para sair do isolamento da mata, foram duas viagens para resgatar o grupo e todos os equipamentos. Até o lixo produzido no acampamento foi retirado do local. Sinal de respeito por esse lugar tão especial. Floresta imaculada, tão cheia de caprichos. Tumucumaque e os seus mistérios. Sabem por que chove tanto aqui? A floresta amazônica suga a umidade que evapora do Oceano Atlântico. O calor da região norte acelera a evaporação dos rios e a transpiração das árvores. E assim formam-se as nuvens carregadas. O vento então empurra as nuvens e elas vão esbarrar na Cordilheira dos Andes para depois voltar ao Brasil. São os nossos rios voadores, que espalham água não só na floresta, mas em todas as regiões do país. Parece fumaça, mas é névoa úmida. Este é o Aru, o nevoeiro da Amazônia. Como as árvores transpiram? Só uma gigante da selva joga na atmosfera mais de 1.000 litros de água por dia.
Depois de 6 dias, com muita chuva, floresta escura, esse solzinho é a melhor coisa do mundo.
Agora, vamos embarcar para outro lugar, quase inatingível. Mas esta não parece uma pedra conhecida no mundo todo? É ou não é a cara do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro? Só que no Pão de Açúcar do Tumucumaque, nenhum turista. E aqui, somos os primeiros visitantes. Sim, somos os desbravadores desse pedaço do Brasil, a 700 metros de altura.
Essas rochas estão entre as mais antigas do planeta Terra. Segundo os geólogos, tem mais de 3 bilhões de anos. São rochas que se formaram antes mesmo do surgimento do continente americano. E esse é um dos trechos mais isolados da floresta amazônica.
O helicóptero levanta voo para não afetar o ambiente intocado. Temos 30 minutos. Os pesquisadores se apressam para colher amostras na montanha desconhecida. Saber quais seres vivem nesse lugar tão isolado é importante para a ciência. Renner, o Doutor Aranha, em busca de novas criaturas. E já achou!
Só as mesmas aranhas. Pequenas, muito pequenas.
No topo, tem muitas bromélias e cactos, mas o Christopher conseguiu encontrar algumas plantas floridas aqui em cima.
Uma vez que a gente tem licença de coleta para esse tipo de material, né, vamos aproveitar a nossa presença aqui. Né?
E pode ter coisa nova, justamente porque está no topo do morro, assim?
A possibilidade é grande.
E grande também é a nossa expectativa para mergulhar nos mistérios deste paraíso perdido. Agora, sem os cientistas. Não foi à toa que o guardião Christopher trocou a Alemanha pelo Brasil e se naturalizou brasileiro. Só para tomar conta do Parque da Amazônia, desde que ele foi criado, há 10 anos.
Agora, o que, que um alemão viu aqui nesse cantinho de Amazônia que dedica a vida a esse lugar?
Eu poderia dizer simplesmente, olhem ao seu redor e a resposta está dada. E essa é uma realidade que não existe em outros lugares do Brasil. Para quem mora no sul, sudeste, é extremamente difícil achar um remanescente florestal original. Normalmente os ecossistemas todos dessas regiões aí já foram de alguma forma afetadas, a proximidade do homem.
E o sonho está levando muitos brasileiros para dentro do parque protegido. Júnior queria ser jogador de futebol, deixou o Maranhão em busca do Eldorado e achou nas jazidas que ficam perto daqui, na Guiana Francesa. Estamos agora em Ilhabela.
O temporário virou permanente. O que era um ponto de passagem hoje se transformou em uma vila com mais de 300 moradores. Ilhabela tem muito brasileiro que foi para a Guiana, não conseguiu enriquecer nos garimpos, voltou para cá, mas não consegue voltar para o lugar de origem. Então é um posto onde as pessoas tentam ganhar dinheiro e é um grande desafio porque aqui é a área do Parque Nacional.
E tem sempre novos moradores desembarcando. Famílias crescem aqui. Júnior chegou há 7 anos. Encontrou a Maria, que também veio do Maranhão. Juntos, eles abriram um pequeno armazém.
A família vive disso aqui.
A família vive disso. Né?
Mas tem o ouro também.
Tem o ouro.
É assim, embrulhado num papel, que vem o ouro que os brasileiros recebem ao transportar carga para os garimpeiros. E eles usam essa caçamba aqui, feita à mão, bem rudimentar. Isso aqui, ó, é de plástico, madeira. Isso aqui para não machucar a coluna. Então eles colocam na cabeça e carregam 50 quilos pela floresta. Do lado de lá já é a Guiana Francesa. E os garimpos, geralmente ilegais, estão cheios de brasileiros. E é dessa forma que eles transportam a carga. Passam 10, 15 dias se arriscando na floresta.
Foram 4 anos de trabalho perigoso e pesado. Valeu a pena?
Eu ganhei mais ou menos 50 mil.
Reais.
50 mil reais.
E se estivesse ainda no Maranhão?
Você ganharia isso em quanto tempo lá?
50 anos.
Tô vendo que você tá cheio de ouro aí no pescoço, tá cheio de cordão. Tá realizando o sonho?
Tô realizando o sonho. Graças a Deus tá melhorando.
Mas qual o seu prazo? Quanto tempo mais aqui?
Sinceramente, se eu tivesse uma sorte de ganhar na Mega Sena, eu estaria daqui hoje.
No meio da Amazônia, uma vila chamada Brasil, afetada pela crise do euro e pela busca do ouro.
No caminho de nossa aventura, tem sempre um rio. Os limites do Tumucumaque são definidos pelas águas. Beleza fatal se destaca no Rio Jari. Esta é a Cachoeira do Desespero. O nome dramático é porque um pesquisador morreu aqui anos atrás. O barco dele foi arrastado pela correnteza poderosa e sumiu na queda d'água. Os rios cheios de corredeiras podem ser traiçoeiros. E com as mudanças bruscas no tempo, os riscos aumentam. Este é Oiapoque. Estamos a caminho de uma vila chamada Brasil. Um lugar só de brasileiros, cuja vida depende do euro e do ouro, apesar da crise na economia da Europa e do garimpo ilegal.
Em plena segunda-feira, comércio praticamente vazio aqui em Vila Brasil. É que a crise econômica lá na Europa afeta diretamente a vida dos moradores desse povoado no meio da Amazônia. Do lado de lá, já é território europeu, Guiana Francesa. E se lá eles recebem menos euros, gastam menos do lado de cá.
Dona Ivone está desolada. Deixou o garimpo para abrir um mercadinho na Vila Brasil. Olha os preços.
Quanto que está o quilo do feijão?
4 euros, dá 10 reais.
10 reais o quilo? Reais. E o arroz? Quase 7 reais o quilo do arroz. 12 reais e 50 centavos o quilo da farinha.
O único cliente da manhã foi este menino. Veio buscar meio quilo de farinha. O euro e o ouro atraem e preocupam os brasileiros neste pedaço da Amazônia.
Bom, são quantos anos já de Vila Brasil?
21.
21 anos? E quanto que custa o bujão de gás?
45.
45 o quê?
Euros.
Isso dá quanto em reais?
É difícil mesmo saber os preços em real, porque o valor do euro varia com a crise na Europa. A dona Marlene está sempre com a máquina de calcular.
26 euros, né? O euro hoje está 2,50, né? Ficaria 65 reais.
É assim que a gente paga aqui em Vila Brasil. Tudo em euro. Paguei em real, vou receber o troco em euro. 16 euros de troco. E eu tô no Brasil, tá? Não tô na Europa. Para quem mora do lado de lá, em Vila Brasil, basta atravessar o rio Oiapoque e mudar de país. Aqui já é território francês, Guiana Francesa, um pedaço da Europa no meio da Amazônia.
Mas nem todos os brasileiros podem cruzar o rio.
Essa tranquilidade aqui no rio Oiapoque, no rio Camupi, é apenas aparente. As relações estão estremecidas aqui nessa fronteira, no meio da Amazônia. É que muitos brasileiros, uma estimativa do governo francês é de mais de 25 mil, trabalham clandestinamente nos garimpos na Guiana Francesa. Por isso, quem mora do lado de lá agora já não tem livre acesso para andar aqui no território francês.
Território livre à vista. Estamos chegando à casa de um brasileiro que salva muitas vidas na Amazônia. Encontramos no quintal uma joia rara, o mico mãos de ouro. Reparem nas patas dele, são douradas. Por isso o nome dessa espécie é Saguinus midas. Este é o macaco de cheiro da Amazônia. Livres, com saúde, sob os cuidados de um ex-garimpeiro, o Rona. Ele cuida dos bichos que o Ibama salvou da caça e do tráfico. Mas o xodó é o tracajá. Há 6 anos ele se dedica à reprodução desse quelônio. Cata os ovos das areias dos rios. Os filhotinhos recebem cuidados especiais até estarem prontos para ganhar a liberdade. O perigo para o bebê é virar iguaria antes mesmo de nascer. Aqui se come ovo de tartaruga.
É, o Rona tem que coletar comida na beira do rio, justamente para que as tartarugas, os tracajás, aprendam a comer o que eles vão encontrar na natureza.
Exatamente.
Né?
São plantas aquáticas, a aninga e o capim, que eles chamam aqui de Maria Mole.
E nós já entramos no rio Anotá, estamos dentro do Parque Nacional Montanhas do Tumucumac. E foi exatamente aqui que o Rona coletou os ovos dos tracajás. Por isso, ele vai soltar os filhotes na mesma região. Chegou a hora, Rona?
Chegou a hora. Vamos lá, criançada.
É um privilégio participar desse momento.
É.
Mais de 6 mil tracajás voltaram para os rios nos últimos anos. A criação em cativeiro pode sim ser uma alternativa para os ribeirinhos. Buscar nas populações em volta do parque o apoio para cuidar da natureza e gerar renda é o maior objetivo de Christoph.
A gente aprendeu a ter paciência e serenidade, nós procuramos trabalhar com aquilo que nós temos na mão e mesmo que as coisas aconteçam de uma forma talvez um pouco mais lenta do que a gente gostaria, mas eu acredito que a gente está no rumo certo.
acertamos em cheio. Tumucumaque não é um sonho. É uma missão pra lá de possível.
Ajuda os vós.